Café com Velocidade.
E agora vamos para Norris Ring, falar do DTM. DTM, que é um circuito que me deixa em cima do muro, para falar a verdade. Às vezes eu gosto bastante dele, às vezes eu não gosto. Acontece algumas disputas, tem uma freada lá sensacional, sempre acontece uma coisa, sempre dá o que falar. Mas o fim da corrida, que foi a polêmica da vez, Bárbara Franzini.
Pois é. Que história foi essa, né? Bom, o Matthias Ekström, teoricamente, né, e na pista, venceu a prova, depois aí de se aproveitar dos erros dos pilotos que vinham à sua frente, contar com os que bateram atrás. Só que quando ele saiu do carro, o pai dele, chegou com uma garrafa d'água e não deu pra ver pra imagem se ele entregou a garrafa pra ele ou se ele molhou o macacão. Eu acho que ele molhou o macacão, porque tava muito quente e tudo mais, né? Então foi, pô, dar um apoio ali pro filho. Só que quando o piloto sai do carro, ele não pode entrar em contato com nada até que ele passe pela pesagem obrigatória. Então ele ganhou, só que ele perdeu, porque ele infringiu a regra e foi punido por conta dessa garrafa de água. Lógico que a Audi já disse que vai recorrer dessa situação, mas fica aí para conhecimento de vocês, viu? Se um dia forem correr, não aceitem garrafas d'água depois de saírem do carro.
É absolutamente certo, né? Foi uma besteira, mas desculpa. Regras são regras. Se o cara é molhado, se ele joga um balde de água nele, ele ganha o peso, exatamente o peso necessário que precisa para passar numa inspeção, desculpa. Pode parecer idiota, mas tá certo. É primário o erro. A pessoa tem que. E ainda mais não é uma pessoa que não conhece. A pessoa que sabe, né? O Matthias Ekström, a família do Ekström. Por mais besta que possa parecer a punição, se estava estipulado, tinha que ter tido alguém, um controle, ou o próprio piloto falando não, e aconteceu o contrário. Tem coisas que dá até para discutir, do tipo, essa regra, né, tem que valer mesmo, do jeito que tá? Mas é uma outra história, porque a regra, nesse caso específico, é clara.
Pois é, cara, eu concordo que a regra é clara, tem que cumprir a regra, o que tá escrito e tal. E é difícil até invocar, de repente, o bom senso. O que é o bom senso? É muito vago falar bom senso. Mas será que depois, se pega, o peso dele, será que ficou tão assim no limite ou em cima do permitido, assim, que para desconfiar que aquela água fez, mas novamente eu estou sendo vago aqui, porque eu não sei, né, se o peso, se ele ficou a meio quilo, a 200 gramas do limite ou não, se teve sobra, piloto e carro junto, tinha, sei lá, 3 quilos de sobra, e aquela água, por mais que não possa, tá claro que aquela água não influenciou nada, mas provavelmente, aonde aprender agora pra frente, e não só ele, né, todos os pilotos, há muitas categorias talvez de se educar. Uma pena que aconteça desse jeito, né? O Matthias Ekström foi uma vitória legal, ele foi para cima já no meio da corrida, teve até uma questão de estratégia. Muitos pilotos gastaram logo os dois pitstops de cara, porque a gente teve um safety car no meio da prova, e ele ficou e acelerou e foi para cima no braço mesmo, fazendo tempo. Parou para o último pit já nas voltas finais, conseguiu voltar à frente de todo mundo e venceu a corrida. É uma pena quando a gente vê isso acontecer, mas regras são regras. Se essa água foi de repente para encobrir um peso mínimo não obedecido, ele levou uma vantagem que não devia, então é complicado, né? No fim das contas, eu acho que eu concordo com a punição.
Até eu vi alguns comentários por aí de que ele poderia ter sido punido perdendo os pontos, mas não a vitória, assim. Mas também aquela história, né? Se tá no regulamento, tem que ser seguido, né? Aí que fica a história mais complicada. E Campos, que tá calado, cadê ele pra falar da água no macacão?
Não, não há nada a acrescentar o que vocês já disseram. É, se tá na regra, disse o Rosa. Se tá na regra, é regra.
Então tá bom. E, Raposo, o André também viu um comentário falando um pouquinho sobre a pista de Norris Ring. Acho que ele até tem um pouquinho da sua opinião aí, de às vezes gostar, às vezes não gostar. Porque ele fala que esse é o campeonato de turismo favorito dele, mas que nesse ano tá meio estranho, porque não tem competitividade entre as montadoras, que uma se dá muito bem numa pista, a outra mais ou menos, e a terceira não aparece. E ele falou que nessa pista a BMW simplesmente não existiu, salvo Spengler, e que o top 5 ficou entre Mercedes e Audi, né? Tanto que a Mercedes aí conseguiu três pilotos depois da desclassificação do Ekstrom. E ele fala que é a corrida que ele mais gosta de assistir, porque é em rua e diferente do que está acostumado a ver. Ela é rápida, com pontos de ultrapassagem, graças às longas retas, público lotando as arquibancadas, e que a prova foi muito boa, grande parte por conta da punição do Pafé logo no início, né, que ele queimou lá a largada, e queimou não, ele pulou e voltou, né, mas tudo bem. E aí também falando do acidente dele com o Mortara, e que ele gostou de ver os carros alemães disputando palma a palma as posições até o final da prova, e que o Farfus ficou devendo nessa corrida. O Wellington também fez esse mesmo comentário. Vocês querem falar um pouquinho do brasileiro? Começou super bem o ano, mas agora tá ali, né? Nessa história de vai melhor em uma corrida e cai na outra. Nessa aqui ele ficou apenas com o 15º posto. É isso mesmo. Não, isso, 15º posto.
Olha, eu vou falar só uma resposta, ô Rosa, você complementa. Não é esse ano que a DTM tá assim. A DTM é assim há muito tempo, de uma montadora dominar uma pista, outra montadora dominar outra pista, outra montadora outra pista, e no fim do ano você olha o construtores, parece que você teve um campeonato hiper mega disputado, e na verdade não foi. Dessa vez não foi a pista da BMW, por isso que tive os BMW largando lá atrás, até que evoluíram um pouco e tudo. O Spengler, né, não foi tão mal, mas o Tong Zik já ficou logo no começo, Tong Zik ficando pelo muro e tal. O Farfus tentou e tal na estratégia, também não se deu muito bem. O Andy Priou andou ali no top 10, uma boa parte da corrida, até um dos pilotos aí que a gente não estava muito acostumado, a BMW andando lá na frente. Mas é isso, assim, o BTM não é, tá longe de ser a minha categoria de turismo preferida. Pode ir, Rosa.
Tem alguém aí apaixonado pela V8.
Exatamente.
Não é só ele, tá? Mas não é só ele, viu, Bárbara? E tem uma coisa, o Babi, pelo menos pra essa prova. Essa foi uma prova totalmente atípica, né? No início ali, com já o safety car, pessoal fazendo estratégias, sabe, colocando dois jogos de pneus em menos de 6 voltas para correr 77 voltas com um jogo só. Assim, era muita coisa diferente acontecendo, e aí que vem o Farfus, ele conseguiu fazer a pior das estratégias, porque ele ficou mais tempo na pista que deveria com um pneu que não era o bom, e depois ele trocou para um pneu que não deveria ficar muito tempo fazendo stint grande, durante um período que estavam todos os pilotos com um outro tipo de pneu, o Prime, andando, fazendo voltas mais rápidas. Quer dizer, ele errou tudo. E não sei, a gente pode entrar naquela discussão sobre como a DTM é maluca nessa questão de estratégia, mas foi a pior das estratégias foi a dele, porque ele perdeu muito tempo em relação a qualquer um na pista. O que ele ganhou na prova ali, nas primeiras voltas, ele perdeu em relação a quase todos os pilotos. Só não perdeu mais que o Tomzik, que como de costume bateu, né? E ainda tem, a gente ainda pode falar de Mortara e Pefe também, que é outra historinha boa, né? Enquanto a decisão ficou na pista, foi outra historinha boa.
É, eu gostei bastante daquela disputa do Mortara e do Pefe. Me pareceu um payback, não sei. Se bem que a hora que eu vi o replay, parece que foi o Mortara que no segundo caso também forçou no Pefe, né? Porque no primeiro caso, o Mortara, ao que me parece, errou o ponto de freada, freou pra lá do Deus o Livre e bateu no Pefe. Mas vai saber se o Pefe não fez aquele test break, né? Que alguns pilotos fazem nessas disputas, que é antecipar um pouco a freada pra pegar o cara de trás ali meio despreparado. É meio vago, não dá pra falar, porque eu não sei a real. E aí me pareceu depois, assim, no primeiro lance, que o Pefe foi pro payback, mas aí depois, com o replay, me pareceu mais que o Mortara ali. Foi meio acidente de corrida, né? Parece que o Pefe fechou um pouco, o Mortara não cedeu e acabaram se tocando. O Robert Wicks, que largou na pole e fez uma boa corrida, por méritos ali, assumiu a segunda posição, que mais tarde veio a virar vitória.
Você tem razão. Posso sobre falar? O circuito.
Ai, desculpa.
Diga, Bá. Diga.
Não, pode falar.
Não, só ia concordar com a razão que ele disse da freada, no começo da freada da primeira curva, é a única coisa que tem no circuito sem graça, né, de Nürburgring, né, nem aquilo ali não é quase, né, um circuito, é quase um ida e volta, né, entre duas esquinas. Mas ele, aquela primeira curva, ela é interessante, porque ela é um hairpin bem mais agudo, né, são realmente... É realmente ali 180 graus, né? É o grampo clássico do automobilismo, para dizer tradicional. Então ali acontece muita coisa, pode acontecer muita coisa interessante. A largada do ano passado, por exemplo, né, foi confusa. Então ali é um ponto que deu essa questão, começou esse problema do Mortara e do Pafet, né? Os dois deram um show, né, de como jogar fora uma corrida na última volta, depois de todo o trabalho. Primeiro, o Mortara errou, acontece, mas na minha opinião, estou até com vontade de rever, e eu certamente farei. Mas na minha opinião, o Pafet falou, quer saber, agora não vou, esse cara não vai mesmo, vou jogar para cima desse cara e vamos batemos os dois, ficamos os dois por aqui. Eu esperava, achava até que seria uma briga, um colocaria lá o dedo na cara do outro, né? Discutiram um pouquinho, mas tá certo. É isso mesmo. Mas foi o momento da corrida foi realmente esse. Então, só para deixar registrado que Norrisinho tem essa freada, é muito forte essa freada da primeira curva. Então, ela dá chance para não só acidente, como ultrapassagens incríveis. Né?
Eu acho que, além de ser uma freada muito forte, ele é largo. Então, ele até permite um desenho de curva diferente para um piloto, de repente, se ele não quiser atacar diretamente, ele pode desenhar para sair mais rápido e na reta seguinte contentar. Então você vê vários tipos de desenho naquela curva, me agrada. Acho aquela curva que é a única coisa do vai e volta aí, mas acaba sendo tão interessante e até me agrada bastante. Sem falar o muro dos retrovisores.
Bom, eu tenho duas coisas para falar. Vocês lembram que algumas edições eu disse que eu tinha tentado assistir DTM em alemão e tinha sido péssimo e que eu ia desistir, né? Pois muito bem, nesse final de semana eu gravei a corrida na transmissão brasileira pelo Band Esportes e eu fui assistir no alemão. Porque que imagem horrorosa! Não dá pra assistir no Band Esportes, por favor, se tem alguém me ouvindo, coloque uma transmissão em HD, porque eu já sofri nas duas corridas da Indy, né? Naquela imagem terrível. Aí o DTM, eu falei assim, olha, desculpa, mas eu vou ver em alemão. Não entendi nada, mas pelo menos eu vi a imagem nítida, conseguia ler o nome dos pilotos, tudo bonitinho. Então eu fico com a transmissão em alemão, enquanto a gente ainda não tem um canal decente. E o meu segundo comentário é mais engraçado, porque teve a batida lá do Tomczyk. E depois ele ficou bizarro, assim, porque ele pulou no meio dos pneus e ficou engatinhando ali no meio. Então foi muito engraçado. Eu achei super divertido. Pena que eu não achei nenhuma foto dele naquela sensação meio, naquela situação meio constrangedora, mas foi bem engraçado, assim, então vale o registro só pra descontrair um pouquinho esse sinal de bloco de DTM.
Então, sobre a transmissão, o ruim é que não é só pela imagem em si, você perde informação.
Sim.
Porque vem aquela barra, né, de pilotos que ficam no lado esquerdo, em que mostra a quantidade de pit stop, o pneu que cada um tá, e aquilo ali é praticamente comido. E na verdade eu não sei se melhoraram, porque durante a Indy do domingo, durante a transmissão, o Fábio Campos até estava aqui em casa e acompanhou comigo, eles mudou os... E mudou o sistema deles, que na Indy também cortava, e sei lá, o cara tirou um zoom, fez alguma coisa lá, eu não sei como explicar. E aí as letrinhas ficaram pequenininhas, mas coube. Foi expandido, né, na largura ali, aquela imagem HD, onde a largura é maior que a altura. E melhorou um pouco, porque o gráfico ficou melhor, mas eu que sou meio cegueta de longe, eu tinha que apertar pro Fábio Campos toda hora, que volta que tá, que volta que tá. Ele tava mais próximo da televisão. Então tem essa questão, né, de não perder informação e tudo mais, ou privilegiar. Eu sei... não sei se ainda tá, ou se foi só durante a Copa das Confederações aí, mas que já tem Band Sport HD na Sky. Eu vi algumas propagandas, já tá disponível, não sei se é pra todo mundo, se é em todos os pacotes. Na net ainda não tem. Mas deixando esse assunto de TV pra, de lado, a não ser que alguém mais queira falar sobre isso.
Norris tem Reed... HD não.
Não, eles anunciaram.
Aí foi um canal temporário que eles abriram, depois na Sky não possui, não.
Ah, então tá.
Houve algumas semanas, duas semanas lá pra transmissão de um torneio de tênis. Enfim, mas depois foi encerrado o canal. Abriu muito só bom. O HD pro... É esquisito, né? Porque a partir do momento que você tem a tecnologia pra isso e põe em prática, é estranho você retroceder, né? Não sei que se pagou por um tempo, é estranho. Nós nunca vamos saber o que realmente aconteceu.
Tecnologia eles têm, porque do grupo Bandeirantes é a primeira a colocar TV de alta definição, TV canal aberto, né? Canal fechado não muda muito, é só a forma de transmissão, ondas é diferente. Então, é assim, na verdade, ver o como que a Bandeirantes trata o seu telespectador ao dar um serviço de baixa qualidade por N motivos. E não é porque o Raposo, que está aqui agora, ele comentou no passado no Band Sports que eu vou falar isso, tá? Pode parecer alguma implicância, mas não é. Mas o nível de transmissão, no geral, esse ano do Band Sports está ridículo. Não vou falar a palavra que eu pensei agora, mas está ridículo porque colocam ex-pilotos que simplesmente não se preparam. Mas nem um terço do que pelo menos faz o Barrichello ali na Fórmula 1. E digo mais, se esses ex-pilotos pensam que comentando daquele jeito estão fazendo um bem para o automobilismo, só estão fazendo bem para o bolso deles e nada mais. Estão fazendo bem nenhum. E, sabe, pessoas que teriam que ter a obrigação de saber mais do que qualquer um se mostram desinformados e não percebem coisas tão óbvias nas corridas. Que eu fico aqui pensando por que eles são ex-pilotos de certas categorias.
Mas você tá dizendo da transmissão, rapidinho da gente voltar pra prova, né? Você tá dizendo da transmissão da DTM ou de outros eventos do final de semana que ocorreu? Só pra tentar localizar o ouvinte que possa estar meio perdido.
Os dois eventos que chamaram a atenção do Band Esportes de automobilismo, DTM e Indy. Os dois. Sem restrições.
Então, eu só joguei a minha especialidade nesse programa, né? A fama que eu tenho, que é de correr no Google para fazer as pesquisas, para depois falar as coisas. Eu achei que o HD foi só para Roland Garros. Então, acabou o torneio de Roland Garros. rolou então um canal HD para Roland Garros. Mas vamos falar de DTM, voltando à corrida. Falamos já então do problema do Ekstrom, falamos de Perfect Immortada, falamos da vitória que sobrou e pro Roncadelo, pro Winks. Mais algum destaque que vocês queiram dar? Alguma coisa da corrida que chamou a atenção de vocês?
Eu acho que eu já passei a minha parte do Tom Six, que foi o mais inusitado, assim, pra mim. Foi engraçado.
Então, o Tom Six tá numa... Foi uma disputa que acontece, normal ali, e ele sobrou naquele muro. É uma situação que todo ano, ano após ano, a gente vê isso acontecer, né, em Norris Ring. Mas é que ele já tá vindo, né? Ele tá num ano terrível, terrível. Ele tá realmente lá atrás, eu acho que tá sem ponto nenhum ainda no campeonato, se não me engano. A gente falou sobre isso aqui na última prova do DTM. Não é aquele Mark Tongs que a gente viu ganhar um título aí de forma sensacional, sem estar na equipe principal da Audi, no caso, né? Que ele corria na época. E tá difícil a vida dele. Alguém quer falar um pouquinho mais do Tongs, dessa fase dele?
Do Tomczyk?
Isto.
Ah, eu tenho várias coisas dele pra falar, mas esse horário não,
não
pode.
Não, 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 Babi, não. Anderson, diga, seu marido.
A gente tá, são 11h19, o ouvinte pode estar ouvindo o programa às 3 da manhã. Pode, agora você fala. Agora você vai falar, claro que vai.
Acesse uma sessão lá do Velocidade. Não, acesse uma sessão do Velocidade chamando Por Baixo do Capacete, que ele foi o nosso primeiro muso inspirador. As meninas não vão se arrepender. Os meninos também não, eu tenho certeza. Ok, tem alguém aí ainda?
Vamos falar do resultado final, Bárbara, então, e classificação? É melhor.
Acabei com o bloco do TM.
Depois dessa, né?
Tá bom, então vamos pro resultado final dessa prova. Então, né, resultado sob júdice ainda, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas, por enquanto, Robert Vikings levou, seguindo de Christian Vietoris, Daniel Juncadella, Augusto Farfus no 15º lugar. E no campeonato, liderança de Mike Hockenfeller, com 71 pontos, seguido de Bruno Spengler, com 69, Christian Vietoris em terceiro, com 58, Robert Vikings em quarto, com 52, e Augusto Farfus no 7º lugar, com 33 pontos. E a próxima prova acontece no dia 4 de agosto em Moscou.
Um circuito horrível, aliás. Mas vale ressaltar que Robert Vikings é a primeira vitória dele, né? Que fica
isso
sendo,
mesmo.
Né? Até o momento, de um canadense aí que é um batalhador de várias categorias, um bom piloto. Não foi de um jeito legal, mas vale ressaltar aqui, frisar, que o Robert Vikings se torna um vencedor também de DTM.
Olha, batalhador é realmente um adjetivo bom pra ele, sabe? Ele penou na 1GP lá, correndo com o carro do Canadá, foi pra World Series, da World Series ele não foi muito bem, aí ele foi pra GP3, aí ele voltou pra World Series e foi campeão.
Ganhou, exatamente.
Isso, mas foi só na volta pra World Series, na primeira passagem dele não foi tão bem. Tentou GP2, não deu certo, a carreira de monoposto acabou, que ficou limitada. Achou essa boquinha no DTM, tá numa crescente aí, tá aparecendo, e agora foi presenteado com essa vitória, talvez não da forma que ele queria, receber na bandeira, mas é uma vitória. Então, é batalhador realmente, assim, se casa perfeito com o Robert Winks aí, desde 2007 a 2008, pelas categorias, tentando o lugarzinho dele.
E a DTM vive a sua fase, já que vocês falaram da fase do Tomczyk, que eu ia falar que vive a sua fase Timo Scheider, mas e a DTM vive a sua fase Stock Car, no sentido de muitos jovens invadindo a categoria, e ela começa a ganhar um, tava lá inclusive o Bernd Schneider esse final de semana dando entrevista lá, o grande campeão de várias vezes da categoria, esses veteranos, essa turma muito menos espaço do que a DTM assimilou a Fórmula 3 como a sua categoria de base, né? A Fórmula 3 europeia, agora mudou o nome, né? Então, mas ela ali virou categoria de base mais da DTM do que de qualquer outra categoria.
Então, ok, voltamos com o DTM após a etapa da Rússia, vamos continuar agora com o Indy e NASCAR.
para você ouvinte que se interessou, achou, quer dar a sua opinião sobre transmissões, a gente sabe que isso envolve opiniões acaloradas e mexe com o ouvinte também que gosta de falar sobre isso. Na próxima semana, uma boa discussão já oficializada como tema da pauta do nosso programa, para que você ouvinte possa se manifestar antes do debate começar. Transmissões esportivas do automobilismo, ex-pilotos, comentaristas, narradores, enfim, esse universo das televisões, a gente já bateu nesse assunto, mas tem sempre coisas novas e sempre coisas acontecendo que acho que a gente pode colocar aí na pauta para discussão. Então tá aí um tema para você comentar, mandar aí na página do Facebook do Velocidade, enfim, no Twitter, no nosso e-mail. Espaço aberto, semana que vem a gente fala mais, analisa e debate mais sobre esse assunto que a gente esbarrou aí sobre transmissão da DTM.
E tivemos Fórmula Indy nesse final de semana, com duas etapas em Toronto, mas o mesmo vencedor e uma mesma equipe que venceu na etapa passada em Pocono. A pergunta que faço no início desse bloco da Fórmula Indy: Hélio Castro Neves tem chance de perder o título para Scott Dixon, sim ou não? Fábio Campos.
Sim.
Thiago Raposo.
Sim.
Bárbara Franzin. Só falta a sua opinião.
Sim.
Então deixa eu emendar uma aqui, então, também, só no esquema de... Um dia nós vamos... Tive uma ideia, vamos fazer um bloco só de sim ou não. Vamos escolher uma categoria e só vai responder sim ou não. Também no esquema do sim ou não. Agradou, agora que já encerrou, agradou o sistema Indy Detroit e Toronto de duas rodadas no mesmo final de semana? Rosa?
Não.
Bárbara?
Não.
Raposo?
Sim.
Com você, Rosa. Tem mais um sim ou não? Vamos fazer o bloco de Indy todo de sim ou não? Ia ser legal, hein?
Todo não, porque eu tenho, nós não estamos preparados. Eu tenho também, mas eu vou deixar a Babi, porque eu acho que é o mesmo. Vai, Babi.
Vocês gostaram da largada parada? Raposo.
Não.
Rosa.
Sim.
Campos.
Sim, com exclamação.
Muito bem, aí, ó. Três perguntas, meu. Ficou muito boa essa ideia.
Eu digo mais, agora só destrinchando as opiniões. Eu acho que no ano que vem, Toronto tem que ser uma corrida só, porque não dá. É muita coisa. É até crueldade demais com os pilotos. Duas corridas de 85 voltas. Mas a parada... mais a largada parada me surpreendeu, porque eu achei que ia ter muito problema e foi... muito melhor que as largadas em movimento que eu tenho visto esse ano, que tem tido mais confusão que emoção. Sempre separando as duas coisas. Por isso, as minhas respostas de não na rodada dupla e de sim na largada parada.
Eu acho que os pilotos têm sim capacidade de fazer duas corridas. Tá, é muito sacrifício. Ah, tira 10 voltas de cada um. Eu gostei, sabe, acho o calendário da Indy muito enxuto, já estamos aí no fim já, se não me engano foram 13 provas de 18 ou de 19, já tá 19. Nós estamos em julho, tá na decisão já, não, dá para ter mais campeonato, se a solução é essa para não, sei lá, para diminuir um pouco o custo, aproveitar já no fim de semana, matar duas provas, eu achei sensacional a ideia, em dias diferentes, se um piloto... Ah, não sei que aconteça um dano como aconteceu com o Briscoe, que foi uma fratura, mas se é uma batida, dá pra recuperar o carro e tudo, dá pra correr mais. Ah, esses caras ganham pra isso, gente. O cara passa uma semana pra ir na academia, se preparar, correr, fazer bike. E agora ficar com dó porque o piloto vai ficar dois dias correndo, duas corridinhas. Acho excelente a ideia de duas corridas por final de semana.
Eu não só adorei o comentário, como adorei a ênfase, até meio que a rabugentice, assim, rabugentice no bom sentido, no excelente, exatamente isso, é o tom exatamente esse, eu ficar com pena de pilão, foi, quem diria que eu ia concordar com o Thiago Raposo, esse é um momento que me dá um grande desconforto, mas eu tenho compromisso com a verdade, é exatamente isso.
E sobre a largada parada, sabe, toda uma confusão, toda uma vergonha no sábado de não conseguir ter que mudar em cima da hora o sistema. Não fui tão contra o Romancini assim, não. Aliás, isso foi fora do ar, né? Então, peraí, deixa eu voltar.
Que merda!
E sobre a largada parada, assim, aquela vergonha de não conseguir largar no sábado por ter dado errado e ter que mudar a estratégia. E no domingo nós vimos alguns carros com problema de saída dos pits. O Romancini até chegou a questionar sobre todo o desgaste da embreagem, aquele sistema, o treinamento, tudo pode ter influenciado. Sabe, os carros não nasceram para isso. Ou decretam que todas as corridas vão ser assim, aí os carros vão ser devidamente preparados. Mas eu não sei porque essa necessidade de mudança, sabe, de criar as coisas do além, corrida após corrida na Indy. Sabe, será que para mim isso é um atestado, assim, um carimbo atestando, tipo, sabe, nossa corrida não tem graça. Carimba, precisamos a cada corrida inventar alguma coisa, é um sorteio, bingo, isso aqui, aquilo ali, para ver se a gente consegue alguma fórmula mágica para deixar isso melhor. Isso me incomoda, essas mudanças constantes.
A gente estava indo tão bem na mesma linha de pensamento, depois a gente se separou, tudo volta ao normal depois de um tempo, são as fases da vida já citadas aqui pelo Rosa. Aí eu discordo, porque eu acho que não é carimbo. Eu acho que a categoria estática demais é que me incomoda. Presa demais, aquela que nunca muda, ou que nunca revê o seu planejamento. Eu acho que o que a Indy está tentando fazer é correr atrás. Ela está correndo atrás. Qual categoria que você, Raposo, tem um blog dedicado a ela apenas? Qual categoria que você já pegou o seu avião e foi assistir? Eles estão correndo atrás, eles têm que ganhar o espaço e eles estão tentando uma coisa diferente. Eles ficaram anos no ostracismo, então eles voltaram com esse pensamento. Vamos inovar. E eu acho que está certíssimo. Claro, passa-se do ponto. Eu dou razão, inclusive, aos comentaristas do canal, né, para não achar também que o programa da semana que vem vai ficar só criticando, não. Tem coisas muito boas a serem faladas. E até os comentaristas do canal, que apontamos com defeitos aqui no bloco anterior, tem toda razão quando dizem que criar uma coisa e na hora H mudar não é legal. Inclusive na questão das últimas voltas, da segunda corrida, quando com bandeira amarela, aquela relargada burra, né, que eu sempre falo aqui, aquela postura quase estúpida de relargar com carros retardatários entre o primeiro e o segundo, para mim não jamais eu vou conseguir entender. E depois, quando aconteceu a mesma situação, aí faltavam uma volta, duas voltas, aí sim os carros encostaram. Então, deixaram passar os outros, aliás, de forma erradíssima, né? Você não deixa passar fazendo um drive-thru, você tem que dar a volta completa, né? Até porque o seu consumo de combustível vai fazer diferença nisso. Mas duas regras na mesma corrida, né? Uma pena. E aí eu já emendo, então, para eu poder parar de falar. A regra da largada parada, pra mim, é sensacional ver aqueles. Me deu um ar de Fórmula 1, sabe? Até o posicionamento ali daquela câmera, meio que emparelhada na reta ali um pouco acima. Largada parada, pra mim, é um dos grandes momentos do automóvel. Olha que eu tenho um detalhe: eu nunca vi uma largada de Fórmula 1 ao vivo na minha vida. Nunca vi. Sempre por televisão, mas é um momento de. Se aquela hora que enche a expectativa, o giro sobe na hora que dá aquele pulo, né? Eu morro de... Porque eu tô falando aqui, o ouvinte pode falar assim, mas esse cara nunca viu corrida. Mas quem já viu ao vivo vai saber do que eu tô falando, né? Eu imagino como deve ser o um ou dois segundos... Olhar pro grid inteiro, de uma forma bem ampla, o um ou dois segundos depois que a luz apaga num evento de Fórmula 1. Deve ser uma coisa... Vi aqueles carros todos pulando ao mesmo tempo, eu sou fascinado pra ver e nunca vi ao vivo.
Deixa de ser um pouco intransigente, você vai ver quatro corridas esse ano. Será que uma delas você não pode mudar o ponto de ficar na arquibancada?
Olha, uma já foi, tá? Eu não tenho como mudar. Duas já estão, o ingresso já está comprado, eu também não tenho como mudar. E se eu fizer isso em Interlagos, eu vou perder a sua presença ao meu lado na arquibancada, coisa que eu também jamais vou abrir mão. Então, se isso acontecer, vai ser um trabalho de convencimento para que você vá junto. Depende apenas de você.
Fábio Campos.
Mas
eu preciso arrumar dinheiro pro G. Virou você quer me dar dinheiro daquela reta, aquele camarote que eu nem sei lá qual que é o setor.
E Fábio, você é uma pessoa de muito tempo. Só rapidinho. Mercado Livre, no caso lá fora, eBay, você coloca o seu ingresso, a pessoa dá o dela e ó, fica tudo legal.
Esses lugares que eu comprei, o Rosa, eu não troco por nada, por lugar nenhum. Mas enfim, agora voltando ao ponto, depois vamos
entrar nesses detalhes. Quais seriam esses lugares?
O Rouge, em Spa, e final da reta de Monza, reta principal, primeira freada da primeira curva, a parte interna da primeira curva em Monza. Não troco por uma largada. Claro que tenho, vou continuar com a curiosidade, um dia eu vou matar essa curiosidade, mas ainda não. O vírus da ultrapassagem ainda é maior do que o da curiosidade da largada. Que é o que aconteceu na Indy.
Então, a única coisa que falta quando você vai pra Europa é o Thiago Raposo do seu lado na arquibancada, né?
É o quê? Desculpa?
A única coisa que falta quando você vai pra corrida na Europa é o Thiago Raposo do seu lado na arquibancada.
Você não tenha dúvida, eu tento transformar isso num contato né, via telefone, mas nesse aspecto é como se ele virasse e ficasse de costas para mim na arquibancada e eu chamando ele não olhava para mim. Então há essa diferença, uma pena. Mas tem Bárbara Franzin, né, do outro lado assim, da arquibancada, que eu posso olhar, conversar e por telefone tá lá sempre me acompanhando. A Indy, que é o assunto do programa, deu esse. Estamos falando todo esse debate sobre largada para dizer que na hora que aqueles carros todos alinharam na Indy, eu fiquei justamente com aquela sensação. Como é que eles vão pular? Será que vai ter ali uma disputa lado a lado? Vai ter gente que vai se tocar e tem toda aquela coisa dos guarda-reios logo ali, né? Não tem área de escape. Então, eu não sei se o ouvinte concorda ou se depois dessa lenga-lenga toda eu me fiz entender. Mas uma largada, o pulo da largada para mim é mil vezes mais emocionante do que todo mundo vindo andando, a linha de um jeito, ou todo mundo vem mais ou menos naquela filinha, de repente acelera ao mesmo tempo. Para mim, a largada parada é muito mais. Para quem tá sentado na arquibancada, dei toda essa volta para dizer, a essência é essa. Para quem tá na arquibancada, é mil vezes melhor. E a gente tem que pensar muito em quem tá na arquibancada, não só em quem tá na televisão.
É muito vago, né, esse mil vezes melhor, né? Porque
tudo é vago para ele hoje.
Eu vejo bastante emoção numa largada avançada e movimento.
Isso não faz a discussão vaga, isso faz a discussão com duas opiniões diferentes.
É vago você afirmar que uma é mil vezes melhor. Mas.
Eu disse que era a minha opinião.
Vamos lá, de Ganassi?
Pois é, Raposo. E eu tenho até uma história meio curiosa pra falar de Ganassi, porque no sábado retrasado, antes da prova de Pocono, eu falei para um amigo: imagina, que Ganassi, Ganassi tá morta no campeonato. Aí vem o Dixon e me ganha 3 corridas seguidas e eu não sei onde eu enfio a minha cara, né? Eu não sei o que aconteceu com a Ganassi, assim, sinceramente. Vocês devem saber da parte técnica melhor do que eu, mas assim, o Dixon tá imbatível, assim, de equipe morta. E lá embaixo, o cara tá na vice-liderança do campeonato com 3 vitórias. Então, assim, num primeiro momento, eu achei um pouco precoce de se falar, não, a Ganassi voltou, parecia protesto, né? Mas agora, depois de 3 vitórias seguidas, que como as duas provas foram no mesmo final de semana, a gente perde um pouco, assim, essa noção de distância, né, no tempo, eu acho que já dá pra falar que eles mexeram, fizeram alguma coisa, não sei, mas que andou.
O gigante acordou.
A Ganassi acordou. E até o Dario, que tava lá atrás também, veio bem nessas últimas provas. Então não é um piloto só, né? Até o Kimball veio bem também. Então, ficar de olho neles, viu? Porque segura a Hélio, que se você não vencer aí umas provas, a situação vai ficar complicada pro teu lado.
Mas foi aquilo que a gente falou semana passada, né? De que se o Hélio mantesse a constância dele, não seria suficiente. Só seria suficiente se o Sivais mantesse a inconstância. E o Sivais mantiveram a inconstância, né? Porque o Hunter Hay, novamente, tá na decadência total. Mas surgiu um novo fator aí que mudou tudo isso. E eu preciso fazer justiça aqui com o profeta mineiro aí, que antes da corrida do sábado ele já tinha falado, ó, vamos ficar de olho no Dixon, tá morto não, ninguém tá falando dele, e o Dixon tá aí.
Você conte a profecia direito. Antes da primeira corrida no sábado, eu, ao lado da grande e simpaticíssima e agradabilíssima companhia de Gisele Raposo, e também estava o Thiago, eu disse que o Dixon era, para mim, mais rival do que o Hunter Hay, apesar de bem mais distante na tabela. E o final de semana fez isso se comprovar em pontos, porque agora já passou. O Dixon já passou. Eu tô sem os pontos aqui, mas sei que já depois a Bárbara vai passar, né? Mas é isso aí. Então, e vale lembrar uma coisa muito, muito importante que a gente não pode esquecer. Além dessa parte técnica, né, Bárbara, que eu ainda vou... Eu gosto também de correr atrás dela pra gente... Essa muda, na verdade, o automobilismo ele é uma coisa tão... vaga... Que a gente pode. A gente acha que aconteceu alguma coisa, mas pode não ter acontecido nada. O carro pode ter encaixado bem na pista de Pocono e na pista de Detroit. Aliás, de Toronto. Como também pode ter acontecido sim uma mudança técnica. Essa eu ainda não tenho informação, mas vou atrás. Como a gente citou, por exemplo, no caso do Valentino Rossi, ou no caso até da mudança de performance da Lotus em determinado momento do campeonato. Questão de ajuste, chassi, né? O Grosjean, quando a gente estava falando, não sei se você se lembra. Então a gente tem sempre que buscar, sim, é nosso dever, uma explicação técnica. Mas essa da Ganassi nós ainda vamos ver o que pode ser, analisar aí durante a semana e para trazer para o ouvinte. Só que o que eu ia dizer é que o Dixon já virou um campeonato, ele já foi campeão a última vez, virando uma diferença de 61 pontos. 61 pontos, que não parece pouco, mas não é. Porque, tudo bem, vitória vale 50? Vale, mas... Todo mundo pontua, então você tira 38 por corrida. Enfim, não é fácil. E o Dixon já fez isso. Então tem esse histórico. E, gente, numa briga Dixon e Hélio Castro Neves, né, por mais que o Hélio Castro Neves esteja fazendo um ano que caiu um pouquinho agora, é um bicampeão contra um piloto que nunca ganhou. Então, o psicológico vai entrar nessa hora, sim, não tenho dúvida.
E psicológico forte o Dixon tem, já foi campeão da categoria, isso...
Ele tem muito apoio psicológico, até porque fora da pista ele tem grandes razões para se dar bem.
Exatamente, razões, por exemplo, essas que o Franchitti desperdiçou, ou sei lá o quê.
Jogou fora.
Jogou fora. Não, mas falando sério, o Dixon é campeão, o Dixon já foi duas vezes campeão, já disputou... título com o próprio Franchitti num dos finais mais empolgantes da IRL, que foi aquele final em Chicagoland, quando ele ficou sem combustível e o Franchitti foi campeão por meia reta. E o Elinho, eu voto sempre no Elinho porque assim, ele tá mantendo a vantagem, mas não tá conseguindo se desgarrar não, e não tá fazendo provas assim... maravilhosas, tirando a prova 2 de ontem, que era o que ele podia fazer. Se o cara ganha, ele tem que chegar em segundo. Ponto final. As outras provas ele não foi tão bem, então tem que tomar muito cuidado, porque a condição dele é perigosa nesse momento. Mais que mantém a liderança já há um bom tempo, a condição dele como líder é perigosa. Principalmente com a Ganassi subindo de produção na hora certa. De novo, questão do calendário. Lembrei alguns podcasts. Acho que foi no podcast passado até, né? O calendário favorece a Ganassi. Vamos ter circuitos de rua, circuitos mistos. E só lá no final a prova de Fontana, que também pode ajudar. Uma prova longa, 500 milhas e... que os motores Honda já provaram que são menos beberrões que o Chevrolet. Pode ser que apronte alguma coisa. O caminho não vai ser nada fácil pro Elinho.
No programa da semana passada, durante a edição, eu até veio na minha cabeça aqui, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou ouvir o programa da semana passada de novo. O Thiago Rosa fez um prognóstico aqui do resto da temporada que eu fiquei me perguntando... De onde será que ele tirou isso? Que ele afirmou, em tal pista vai dar ronda. Já nessa pista o Elinho vai mal, nessa pista o Elinho vai bem. Eu vou voltar, ó, caro ouvinte, naquele programa, eu vou anotar tudo para no final do ano a gente checar, que eu não sei de como ele conseguiu fazer tal prognóstico. Por falar em prognóstico, foram duas corridas meio distintas, né? A primeira prova, até contrariando o que o Rosa fala, que corrida em circuito de rua, procissão, que não tem ultrapassagem e tal. Foi uma corrida cheia de
ultrapassagem. Ah, o Thiago Rosa. É o Thiago Rosa. É, os ouvintes vão ouvir o podcast e vão ver que é o Thiago Rosa que fala isso.
E o Power passa daqui, o Bourdais ali, vem daqui, vem dali.
Ele foi cobrado disso durante a prova, viu, ouvinte? Pra que a verdade fique clara, ele foi eu virei rosto a rosto pra ele, cara a cara, e cobrei a ele como ele se sairia dessa afirmação.
Já, segunda corrida, tivemos um top 10 quase imutável durante toda a prova, né? Um top 6 pelo menos, sem ultrapassagem, sem nada, dependia ali das paradas, dos pits. Será que o cansaço influenciou o Campos na segunda corrida?
Isso foi levantado, eu acho que não. Eu não, tudo bem, a Indy é desgastante, o carro pula muito, o asfalto é muito realmente ondulado, é difícil, mas eu não acho que seja. Pode acontecer com um ou outro, mas não é uma coisa que afeta a categoria, de todos os pilotos se arrastando na pista, coitadinhos. Os caras são. O piloto hoje em dia é um atleta, é um preparador físico de si próprio. Mesmo que tenha assistência para isso, esses caras voam, o tamanho do Tony Canaan, você acha que esses caras sentem? Não sentem, não. Podem sentir sim, claro, tô cansado, termina, tem que fazer um repouso diferenciado, uma dieta diferente no final de semana para pegar duas sessões grandes. Mas não acho que o cansaço tenha influenciado. Se fosse um bando de pilotinho de kart de 8 a 10 anos, eu falava, cansou, a meninada, realmente o braço para. Mas ali, ali é todo mundo profissional, todo mundo é atleta, corre todo dia, anda de bicicleta, são triatletas, alguns deles, inclusive. Tem, isso é meio conceito. Né? Deixa eu parar com essa coisa vaga.
Vamos lá do Tony, então, já que você falou do porte físico gostoso dele aí, musculoso. Na segunda corrida, segunda corrida teve problema, né? Bateu um erro dele. Já não estava bem. Teve que antecipar lá uma parada no pit. E voltou e deu aquela batida. O Tony não tá na chance, né, de ser campeão, mas vinha no crescente, bons resultados aqui e ali. E foi uma pena que aconteceu. E vamos ver se para a próxima volta tudo bem. Legal ele ter admitido o erro e tal. E o que vocês acharam desse acidente do Tony?
Quando o piloto, Babi, fala que a culpa é dele, não tem muito o que falar, né?
Exatamente. A imagem mostrou bem claro que ele sentou o carro ali no muro. Ele se desculpou, pediu desculpas para todos da equipe. Então, não tem muito o que falar, além de que foi erro dele mesmo. E já que vocês estão quietinhos aí, será que a gente pode ler os comentários agora dos ouvintes? Que eles mandaram bastante coisa, viu, da Indy. Eu não sei se a gente passou por tudo, eu acredito que não ainda. Mas vamos lá então, que o amigo do Campos, ó, o Guará Monteiro, tá super bravo com o Elinho, viu, Campos? Ele disse que ele não acompanha a Indy todo final de semana, mas que não é possível o Elinho ser campeão. Porque como que uma categoria privilegia tanto a média, deveria valorizar mais a vitória. Nada contra o Elinho, apenas sobre a situação. Caramba, o campeão de qualquer categoria tem que ser um vencedor.
Nisso concordamos, Guaraci, mas é uma filosofia não da Indy, uma filosofia americana, né? Quase. Essa pontuação exagerada, ela rende isso. Então não é nem. Aí não é questão de criticar a Indy, não. Aí é filosofia. Deles. Eu não faria assim também. Também acho que vencer, isso aí, mais ou menos o que a NASCAR fez lá, coloca um playoff e aí você conta vitórias. Tem que fazer alguma coisa assim. A Fórmula 1 fez também, expandiu para 7 pontos a diferença entre vencedor e segundo. Tem que se mexer nisso, sim, eu concordo. Mas é a filosofia do multipontos, vamos dizer assim, ela já vem da Indy de muitos anos. E dos Estados Unidos, né, também.
E tem mensagem aqui também do Wellington, que aí ele falou se as vitórias do Dixon credenciam ele como candidato ao título, que a gente já falou que tá bem perigoso pro Elinho. E o Bordé, com um espetacular carro cromado, consegue 2 pódios. E ele tem talento, falta carro, tudo que ele fez na Champ Car foi por falta de concorrentes talentosos. Essas perguntas eu passo para vocês. Eu só queria dizer que ele foi bem azarado em pegar o troféu e a base soltar e espatifar toda no chão. Coitado do Bordé.
Cadê o fã da Champ Car para responder?
É sim, sim e sim. Ele tem talento, muito. Falta carro, sim, mas na Champ Car também ele não tinha concorrentes. Então, é positivo para as 3 respostas. Mais ou menos o que foi falado do Crutchlow na MotoGP, no bloco da MotoGP, eu puxo para cá pro Bordé. Tá na hora de um carro melhor para ele, sim. Ele é um baita de um piloto. Ele é muito bom piloto, sim, e tem feito boas corridas. Não em oval. Em oval ele não se dá bem, mas nos mistos, sim.
Muito bem, a gente tem também o comentário do André, que ele diz que a Indy foi diferente nesse final de semana, ele gostou da largada parada, que a Ganassi aí voltou a andar bem com o Dixon, e eles falaram que, ele falou que as 2 etapas foram bem movimentadas e ainda trouxe um empolgado tetracampeão de volta ao pódio, fala também do Bordé, e fala do Hélio
o correndo pelo... O tetracampeão já tinha voltado em pouco, não?
Pois é, né? E ele fala que o Hélio tá correndo pelo campeonato, visando marcar mais pontos que os seus adversários, que ele não contava era com a reação da Ganassi, com o Dixon que venceu as 3 últimas e colou nele. E ele diz que será que podemos ter a certeza que a Ganassi renasceu das cinzas? Canaã andou mais que o carro, com a KV aparentemente não dá pra fazer nada melhor, uma pena. E só o Wellington, ele pergunta também da Dale Coyne e do Conway. Ele foi mais discreto, né, nesse final de semana, mas na segunda prova ele conseguiu chegar à frente do Justin Wilson. E geralmente, quem sempre estava melhor aí era o Wilson por fazer, né, da temporada toda na equipe. Mas o Conway chegou, deixa eu ver se eu anotei aqui. Anotei, ele chegou em 7º na segunda prova e o Justin Wilson em 8º.
Eu acho que o ajuste que a Bia fez no carro dele já tá vencendo já.
Não.
Teorias da Bárbara. Tô só colaborando com as teorias da Bárbara.
Para de ficar tirando o sal da minha cara, por favor. Que todo mundo sabe que você não gosta de teorias da conspiração e você só tá querendo tirar onda comigo, né? Mas tudo bem. Tem ouvintes, eu sei, que apoiam, tá, as minhas histórias da conspiração, inclusive Bruno Debeza, que essa semana não participou, né, a gente tá de olho, na semana passada ele mandou uma teoria da conspiração pra gente, então nem venham falar nada. Mas, e aí, gente, tem mais alguma coisa pra falar da Indy? Acho que o nosso bloco de sim ou não matou, né, praticamente, a categoria, e aí a gente já comentou tudo, quase.
O McCone, ele fez uma boa corrida na a segunda, a gente estava acompanhando aqui um acompanhamento em tempo real aqui, discussões. O programa foi feito já no domingo aqui, pré-elaborado. Do Cone, a gente notou um avanço dele. Teve outros pilotos, o Valtier, em determinado momento também conseguiu um destaque legal, algumas ultrapassagens. Eu acho o destaque um pouco negativo para a equipe Andretti, né, que parece que está, não por problema de equipamento, mas por uma sucessão de fatores com os pilotos, está ficando pelo meio do caminho. De repente a gente vai ver, a gente falou que no começo do campeonato, que campeonato é esse, sem Penske, sem Ganassi, vencer uma corrida, e a gente vê um campeonato encaminhando para Penske e Ganassi.
Pois é, né? Hunter Hay teve problema nas 2 provas. Hinchcliffe é aquele retrospecto, né? Ou ele ganha ou ele abandona. Em casa também não deu muito certo. A primeira prova, se eu não me engano, ele chegou em 6º. E na segunda ele já teve problemas logo no início. E ficou 4 ou 5 voltas atrás dos líderes. O Andretti também teve problemas. É, o viso estava meio inconstante, ou seja, foi um final de semana realmente para eles esquecerem que deu tudo errado. E vocês querem falar alguma coisa de... Também podem falar de Andretti se quiserem, porque só eu comentei esse assunto. Mas Will Power também, que teve problemas aí nas duas provas, será que ele estava muito afobado? Porque, ao meu ver, Dario Franchitti não teve absolutamente nada a ver com a batida no final da primeira prova. Ele só defendeu a posição e foi embora. E aí rolou aquela punição palhaçada que depois reverteram e ele voltou a ficar com o terceiro lugar.
Mais uma, né? Eu como um crítico feroz da categoria, eu vou me ater a passar o comentário para os meus dois colegas de bancada. E o silêncio deles responde por si, ouvinte. Por favor, Bárbara, prossiga.
É, né? Não, agora você usa o silêncio deles a seu favor, né? Só porque você não quer dar sua opinião sobre essa questão da Indy. Porque
não, mais falando... uma, eu dou opinião, mais uma barbaragem, mais um absurdo da categoria. E como é que, sem ter certeza de uma coisa, divulga a punição? Já era uma punição pós-prova, se fosse punição de meio de corrida, aquela correria de análise e tal, para dar um drive-thru ou alguma coisa, ainda vai, mas eles tinham um fim da corrida, tinha, sabe, vamos chamar o piloto aqui, vamos ver a versão de um, vamos ver a versão do outro, vamos repetir o vídeo, sabe, não tinha como porque soltar uma versão errada para depois, frente a toda a repercussão negativa, voltar e assistir novamente os vídeos e mudar de opinião. Fica parecendo que a pressão, sabe, foi no tapetão. E não sei até que ponto não foi realmente no tapetão, até que ponto eles voltaram atrás porque viram que estava errado ou porque teve uma pressão danada. Tira um pouco a credibilidade. A credibilidade já não anda alta e eu acho que tira um pouco mais.
É isso, Raposo. Eu quero ver os seus comentários. E...
Porque nós dois estamos acordados, né, Bárbara, para esse programa?
Eu tô super acordada.
Então vamos lá, Bárbara.
Fábio Campos, ele diz nos bastidores aí que ele já encerrou a participação na Indy. O Thiago Rosa tá meio calado. Mas ainda quero comentar aqui do Briscoe, né? Que quebrou o pulso no sábado. Um acidente que, querendo ou não, parecia que não ia acontecer nada, mas teve aí danos um pouco maiores para ele. E o Carlos Munhoz correu no lugar no domingo e fez tudo certinho, né? Ele foi super bem, não terminou numa grande posição, mas como aí um novato na Indy, ele não deixou nada a desejar, não. E, né, ao que tudo indica, é o piloto que deve subir no ano que vem para a categoria. Vamos continuar acompanhando a Indy Lights.
Eu vi que o Munhoz, até o Romancini citou isso durante a transmissão, para quem acompanhou no Band Sports, que em determinado momento ele dava umas aliviadas na mão, que era um sinal claro de que um piloto, eu acho essa ponto, o ex-piloto trazer essa coisa de vivência, eu acho bom, que às vezes passa despercebido por outros comentaristas, mas é totalmente justificado. Ele correu a Indy Lights um dia antes, que é uma das categorias que não está aqui em AV para acompanhar, para assistir. Mas os pilotos da Indy Lights não tem, sabe? As corridas são mais curtas, então talvez até por isso eles não se preparam tanto, não tem um preparo. E foi lá, encarou. Em determinados momentos eu achei que ele estava tentando fugir de enrascada, ele queria completar realmente a corrida. Teve uma ultrapassagem, se não me engano, do Vautier para cima dele, já no finalzinho da prova, em que ele, assim, não é que ele facilita, mas ele não brigou com afinco que ele poderia ter brigado pela posição. Sinal claro de que preciso terminar a prova, que é mais importante. Mas é um nome que me agrada, o Carlos Munhoz. Vamos ficar de olho.
É isso aí. Eu também acho que a gente precisa ficar de olho nele. Fez aí uma prova muito bacana, interessante. E quem sabe aí, né, numa próxima não venha a ser uma opção dessas equipes que andam revezando pilotos por aí. Vamos ver, quem sabe... Mas agora eu acho que eu passei por tudo de Indy, a gente leu todos os comentários, acho que deixou todo mundo feliz. Você tem mais alguma coisa para falar, Raposo? Meninos?
Não, Bárbara, acho que já tá bom, a gente já matamos já.
Então vamos passar aqui para os resultados finais, classificação do campeonato. Bom, primeira prova em Toronto, Vitória de Scott Dixon, segundo lugar de Sebastian Bourdais, seguido de Dario Franchitti, Marco Andretti, Tony Canaan no quinto lugar e Hélio Castro Neves no sexto. Na segunda prova, Scott Dixon em primeiro, Hélio Castro Neves em segundo, Sebastian Bourdais em terceiro, Dario Franchitti em quarto, o Tony Canaan não completou. E no campeonato, Hélio Castro Neves 425 pontos, Scott Dixon 396, Ryan Hunter Ray 356, Marco Andretti 355, Simon Pagenaud 309, Tony Canaan no sexto lugar com 307 pontos. A próxima prova acontece no dia 4 de agosto em Mid-Ohio. E agora a gente vai falar de NASCAR nesse podcast, né? Afinal, essa categoria sempre tem um espaço especial aqui, sempre a última a ter destaque. E nesse final de semana a gente teve a etapa de New Hampshire da categoria, com vitória aí de Brian Vickers. Quase, Raposo, que eu falei o nome dele errado, quase que eu falei Kevin Harvick. Mas agora eu jogo a bola para vocês, que vão comentar tudo o que aconteceu nessa prova, e mandem bala.
Pois é, o Vickers é um personagem curioso. Ele era piloto da Speed Cup até tempos atrás, chegou aí pro Chase, ele corria na equipe Red Bull, que já não existe mais. Teve um problema de saúde muito grave, sabe, chegou até a se cogitar que não voltaria mais às pistas, era na questão de sangue lá, câncer do sangue, surgiu várias notícias aqui. O fato é que o Vickers conseguiu voltar, mas não conseguiu, com a Red Bull saindo da categoria, ele não conseguiu mais vaga na Sprint Cup, então ele foi correr na Nationwide Series. Hoje ele é um piloto da Nationwide, então aconteceu até o contrário, né? A gente vê muitas vezes piloto da Cup vencendo a Nationwide, e tivemos um final de semana com o piloto da Nationwide vencendo a corrida da Cup. Ele que faz umas corridas esporádicas nesse carro 55, que é o carro da equipe do Michael Waltrip, e que é um carro que é revezado aí entre ele e o Mark Martin. O Mark Martin corre algumas corridas, o Vickers outras, até o Waltrip de vez em quando pinta no 55, e conseguiu a vitória. Um carro, é uma equipe forte, o Truex Jr. e o Clint Boyer geralmente está sempre lá na frente também, são os companheiros, e foi merecido. Assim, o Vickers quer voltar para a categoria, acho que foi um grande passo nesse sentido. Fábio Campos, te agradou ver Brian Vickers novamente no Victor Lane?
Ah, isso é legal, é sempre bom ver um piloto aí que não está acostumado a frequentar, né, chegar lá e vencer, como ele fez. Mas eu ressalto, para mim, mais marcante a equipe. Ele não foi uma prova assim, teve um pouco de estratégia, não foi uma prova em que você deu mérito ao vencedor como um vencedor com V maiúsculo. Não dizendo que não teve mérito, mas o ouvinte que entende ou assiste um pouquinho de NASCAR, acho que dá para captar o que eu tô querendo dizer. Eu tava ali na frente, andou uma boa parte do tempo entre os primeiros, não todo o tempo, surgiu ali na frente e houve várias estratégias diferentes de parada de boxe, né? Em alguns segmentos um pouco diferenciados de alguns pilotos para outros, então apareceu ali na frente e ganhou a corrida. Foi uma bem NASCAR mesmo essa vitória, né? Mas eu prefiro exaltar a equipe, né? Mais uma vitória dessa equipe que vai, se estabelece, é um novo nome, né? De uma nova equipe no cenário aí que começa a virar assento bem cotado, né? Por exemplo, sei lá, vai que um Nelsinho Piquet suba para sprint. Estou dando um exemplo, tá? Para citar como é uma cadeira desejada. Se ele cair numa equipe dessa, ninguém vai achar ruim, vai, pelo contrário, vai ter até uma boa expectativa. Então está se tornando mais ou menos o que Andretti fez na Indy, embora com muito mais história, tá? Incomparável história da Andretti com a Waltrip, é o que está acontecendo agora, que é uma insurgência, né? Não uma insurgência no sentido literal da palavra, está brigando contra ninguém, mas está se levantando diante das categorias, das equipes dominantes da categoria, o que é muito legal. Então, para mim, mais bacana do que ver o Vickers vencer, que é bacana, é ver a equipe ganhar mais uma. Já pôs piloto no Chase o ano passado, dois, se não me engano, né? Foi o Boyer e o Truex, né, no Chase do ano passado, se eu não estou enganado. E esse ano iria também, acabasse agora, iriam os dois, vale lembrar. Então, a equipe que está aí, forte, consistente e aparecendo bem nas provas. É bom, né? Fugir um pouquinho da Hendrick, né, Gibbs, só as mesmas equipes ganhando, é bom para o cenário da NASCAR.
É isso aí, e falando um pouquinho em Chase, já que você falou de Chase aí, vimos alguns pilotos que estão ali na Berlinda tendo problemas, né? O primeiro, de cara, Joey Logano, de cara com o muro, bateu, já abandonou a corrida e saiu fora aí da prova e acabou pagando caro aí na classificação do campeonato. Logano, que até corridas atrás estava entre os 10 primeiros, caiu agora para 18º, perdeu 3 posições na classificação. Depois o Jeff Gordon com problema no carro também, está fora do Chase. Se o Chase fosse hoje, o Jeff Gordon estaria fora. Ele é o 12º, mas como ele não tem vitória, ele está perdendo a vaga para o Tony Stewart, que é 13º, tem uma vitória. Depois Kurt Busch e Ryan Newman se estranharam. O Jeff Gordon se estreou com o Paul Menard, né, que é outro piloto também que está nessa briga de vai ou não vai, né, se classifica ou não se classifica. Os ânimos estão começando a se exaltar, Fábio Campos. Estamos chegando aí já nos finalmente pro Chase, para a gente saber quem que vai e quem não vai. E os pilotos estão colocando as manguinhas de fora, estão arregaçando, então a briga está ficando intensa, hein?
É, vai ficando mais apertado, a gente sente um pouquinho mesmo, você tocou num assunto interessante, a gente sente um pouquinho da impaciência em alguns pilotos, né? Não sei se é por causa de Chase, e aí entra muito, enfim, mil coisas, não dá pra entrar na cabeça do piloto e fazer uma análise disso, mas vai chegando a hora gostosa do campeonato da NASCAR, né? Apesar da criação do Chase, apesar desse playoff, né? das 36 que antigamente eram corridas, né, em pontos, aí você puxa 26 um tipo e 10 um outro, ou seja, você espreme uma fase do campeonato que, ou seja, vai ter o seu começo, meio e fim, né? Ou seja, você traz ali para a 20ª, 21ª, daí em diante você já traz uma emoção diferente, mas mesmo assim ainda é muito longo esse período. Então o começo ali, o legal da NASCAR é ver quem está vencendo, quem está se desenhando como um bom piloto no ano, quem pode se candidatar. Agora o campeonato começa a ficar legal em pontos. É, enquanto eu tô falando, Thiago, procura aí qual essa prova foi qual da tabela. Mas em pontos, a gente começa a entrar na fase de matemática mesmo. Tem que pontuar, precisa de resultado, esse tem que fazer aquilo, esse caiu fora do Chase, agora esse entrou. Então começa a ficar bacana. E eu gosto muito desse entra e sai, né? Classificar, não classificar. Essa regra não serviria para muitas categorias, mas para a NASCAR serve muito bem. E a prova foi a Raposo?
19ª.
19ª. Então, ainda falta um pouquinho para acirrar. Então, ainda não entramos tão bem nessa fase. Mas já começa a se ter esse desenho que eu falei de entre side chase. Mas o bom mesmo ali, 21ª, 22ª, aí você começa até a ter aqueles que precisam disso. Ou se não conseguirem tal resultado, ficam numa situação de corda no pescoço. Tá chegando, mas 2-3 provas aí é ver quem vai entrar e quem vai sair, começa a virar quase duelos, né? Aí aqueles, um ou dois tem chance, se eles vão pegar o lugar de outros um ou dois, então vale ficar ligado, tá? Vai melhorar o campeonato, até porque Indianápolis é a próxima corrida, né? Então já é um sabor especial nessa fase decisiva.
Exatamente, e quando a gente fala em Indianápolis, invariavelmente vem a lembrança do Montoya, que luta para vencer a primeira dele no oval e que quase venceu, talvez teve outras, mas ele chegou muito perto de uma vitória em Indianápolis. Há um circuito que tem todas as suas características, é um oval, mas com longas retas e freadas, que muita gente até fala que se assemelha um pouco a misto. Pode dar uma enroscada aí no campeonato, um circuito que dá uma balançada. Vai ser a 20ª prova, vou faltar então mais 7 para a gente ter a definição até Richmond desse Chase. Mas vamos falar então da corrida. Tivemos o Brad Keselowski largando na pole position, mas que não durou muito tempo ali, né? Logo foi atacado pelos irmãos Busch, Kyle e Kurt Busch na primeira posição.
Isso aí, Thiago, deixa eu te interromper aqui só para depois você emendar e a gente caminhar para o final. Esse é um assunto, né? O Brad Keselowski não tá legal, né? Não tá aquele piloto. Tá tudo bem, não é pro Chase, se vier pro Chase é nome forte, né? Mas o Brad Keselowski, falta ele a essência, né, do que foi no ano passado, né? Vitórias. Ele não tem. O Brad Keselowski sem vencer é muito esquisito. E você não vê, não é só isso. Se ele não tivesse vencendo, mas tivesse pelo menos desenvolvendo as provas, como desenvolvi o ano passado, né? Sempre aparecendo ali, fazendo um caminho diferente, fazendo aquele jogo de estratégia que às vezes era até bonito. Então, não tá esse ano, né? Não sei, tem mudança da Dodge para Ford, não acho que seja esse o ponto principal. Mas aí mudou o carro também, mas me decepciona. Aliás, os campeões, de modo geral, me decepcionam esse ano. Principalmente os dos Estados Unidos. Então, os campeões estão decepcionando um pouco. Mas vamos ver, muita coisa pode acontecer ainda.
No fim, até que o Keselowski não foi tão ruim o resultado, né? Tá certo que ele não fez o que a gente tá acostumado. Na prova ele se perdeu um pouco, mas terminou numa quarta colocação pra ele no campeonato. Foi importantíssimo. Lembrando que a equipe Penske teve perda de pontos, então tanto ele e o Logano teve um caminho mais difícil aí para se manter, para se classificar pro Chase. E o Keselowski hoje tá entre os 10 primeiros, é o nono, não tem nenhuma vitória, tá numa situação complicada, tá ali nono, porque se ele cai ali para 11º, ele perde a vaga, né? Porque o Trunks e o Sturge têm vitórias. Realmente
precisa. Ah, e o Jeff Gordon, que tá fora, tá a 12 pontos dele.
Isso, exatamente. E me parece que o título tirou aquela coisa de vamos arriscar, né? Aquela coisa, vamos fazer o diferente que ele tinha. Ele tá muito mais do mesmo esse ano, o Keselowski. Será que é já uma carga por ter sido campeão?
Eu não acredito, não pode, não é possível. Um piloto, não fosse um piloto, fosse o Bob Labonte, Terry Labonte, você fala, ganhei, pronto, agora já posso descansar em paz. Não, um piloto tão novo, começando, chance de fazer história, não é possível que um título tenha... pronto, vou correr de outra maneira. Não, pelo contrário, é a hora de vir pra cima, de se estabelecer, né, lutar pra quem sabe subir de equipe, já que a Penske não é a equipe das equipes da NASCAR. Então, não, a carreira tá começando. Se tivesse acomodação, se desistir esse espírito, tudo bem. Campeão maravilhoso de 2012, mas não vai vir nada mais, porque... O piloto mudar a sua própria característica na NASCAR, a gente sabe que pode ser fatal.
E sobre os toques nas corridas, houve uma certa discussão aí, via imprensa, dos irmãos Bush com o Ryan Newman, porque o Ryan Newman foi dar uma entrevista depois da prova e ele falou que ele foi pra cima do Kurt Busch, que ele tinha já levado umas pancadas de alguns outros pilotos, que ele não ia mais levar isso, e jogou duro com o Kurt Busch. E ele citou o Kyle Busch no comentário, o Kyle Busch deu uma entrevista chamando o Ryan Newman de um idiota, que um ogro, que porque ele tem um porte físico avantajado, e tipo... Em outras palavras, o Kyle Busch falou assim, já que ele consegue bater todo mundo no braço... Ele sai fazendo merda na pista porque ele se garante que ninguém vai ter satisfação com ele e tal, e algo do tipo assim. E o Ryan Newman, vale lembrar que tá desempregado, né? Ele perdeu, foi anunciado que ele tá fora da equipe do Tony Stewart pro ano que vem. Quem vai ser o Kevin Harvick, que vai ser contratado, né? Saiu da Richard Childress do 29 e vai assumir o carro número 4 da Tony Stewart Racing, vai ser companheiro da Danica Patrick do Tony, e o Ryan Newman tá fora. Aparentemente não tem nenhuma equipe ainda interessada. Mais um dos toques de corrida, né, Fábio Campos? Eu acho que nessa fase e jogaram duro ali um com o outro, mas é nada normal de NASCAR, o toque de Ryan Newman e Kurt Busch.
O problema é que foi toque de Ryan Newman e Kurt Busch, né? Então, mesmo se fosse uma raspadinha no box, aí ele já é pra sair faísca.
Não sei mais o que a gente pode falar da prova. Teve a Danica Patrick batendo, esse é o momento Bárbara Franzin. Danica Patrick e Rick Stenhouse Jr., os namorados, os pombinhos bateram um no outro e abandonaram a prova. Não foi
por que esse momento é Bárbara Franzin? Eu gostaria que o senhor explicasse isso pro ouvinte que nos ouve, por exemplo, hoje pela primeira vez, e eu tenho certeza que chegou até aqui a NASCAR satisfeito com o que ouviu.
Porque a Bárbara Franzin gosta dessas polêmicas entre as celebridades, os buchichos e tudo mais. Então,
Bárbara Franzin, você tem 30 segundos para a réplica.
Nossa senhora, não faz isso que eu me sinto pressionada. Ah, eu não sei, a situação deve ter ficado meio complicada. A Danica deve ter dado umas pancadas no namorado e no final deve ter sido tudo resolvido.
Mas a culpa foi dela.
Mas mesmo assim, porque ela não admite que ela tá errada. Vocês não conhecem a Danica?
Aconteceu em...
Eu não, quem já se encontrou com elas foram vocês. Eu não conheço.
Ah, baixinha, nervosinha, assim, tipo eu, entendeu? Só que versão americana, mas bem sucedida.
Sem a metade da beleza e da sutileza e da magnitude. Não se compare, não se compare a ela, não desça, não desça.
Obrigada, ganhei minha semana agora.
É, acho que é só, Fábio. Algum destaque extra que você quer trazer? Jimmy Johnson, largou do filho pelo
hotel. Faz o seguinte, não, eu ia, exatamente, foi mais um detalhe aí, mas mesmo assim, 2 minutos depois do começo da prova, a gente já tava chegando lá na frente, então... E terminou em que lugar? Faz o seguinte, passa a classificação da prova, que aí a gente destaca ali baseado no resultado. Vê se a gente passa alguém, porque é uma corrida rápida, facílima de se lembrar. Então passa o resultado aí da prova.
Eu já vou pedir.
Se eu passo algum nome.
Eu já vou pedir pra você comentar sobre o terceiro colocado. Vamos lá. Vitória de Brian Vickers com Kyle Busch em segundo. Jeff Burton na terceira posição. Brad Keselowski, Arik Almirola, quinto. Jimmy Johnson, sexto. Kevin Harvick, sétimo. Cal Edwards, o oitavo. Matt Kenseth, o nono. E Jeff Gordon, com todos os problemas, na décima colocação.
É, o destaque aí, eu acho que dessa turma toda aí, que alguém que tenha aparecido na prova mesmo, já que nós estamos analisando a corrida, claro, como de costume, é o Jeff Burton mesmo, como você citou. É, o comentário do Jeff Burton é mais ou menos... tem a ver com o Ryan Newman, né? A troca seria o ideal, já que o Harvick vai para Stewart Haas, o Newman ele tem o perfil perfeito para Childress, esse aquele piloto que não faz nada, de vez em quando aparece, né? Ali parece que dá a impressão de que, né, de que é uma equipe meio que muito mais se vale de experiência, ao invés de tentar justamente algo novo na juventude do Keselowski, do Paul Wolff, né, que é o chefe, o crew chief dele, né? Então, aqueles dois que têm uma imagem mais jovial, a Childress passa uma imagem, justamente, passa uma imagem, não estou dizendo que é, tá, gente? Do contrário disso, aquela equipe ali, né, que já foi grande, já foi enorme na NASCAR, a equipe de Dale Earnhardt, então, e hoje tá ali mais fazendo figuração, de vez em quando aparece, e apareceu, por isso que foi o destaque, o Burton andou bem, andou forte, né, então, começa agora um novo ciclo, até 2017, 2018.
Seria até bom pra proteger o Austin Dillon, né? Burton. Reanimo, vamos trazer você, mas o Dillon se envolvendo em confusão, você desce do carro, vai dar uma forcinha pro menino.
O Dillon vai subir, assim, oficialmente, não?
Ah, com certeza. Não tá oficial ainda.
Não, porque ele até pelo sangue, né? Daí que é filho, neto do dono da equipe. Mas não é confirmado em 2014, ou é?
Cara, 99%. Confirmado não é, mas é 99% de chance.
Entendido.
É, inclusive a saída do Kevin Harvick já tem a ver com isso já e tal. E a equipe está sendo preparada para os dois Dillon. Sobe o Aston Dillon agora em 2014 e o Ty Dillon deve chegar 2015, mais tardar 2016. Lembrando que os dois Dillon são netos do dono da equipe, o Richard Childress. Então tem toda essa ligação aí familiar. Classificação do campeonato. Agora é bem importante vocês prestarem atenção nos 10 primeiros e depois nos outros pilotos que estão no chase. Jimmy Johnson segue líder. 56 pontos a mais do que o Clint Bowyer. Clint Bowyer que corre na Waltrip, mesma equipe do Brian Vickers que venceu nesse final de semana. Cal Edwards, 73 pontos atrás. O Cal Edwards continua muito sumido, na minha opinião. Eu não vejo o Cal Edwards na corrida. Kevin Harvick é o quarto, 74 pontos atrás. Dale Earnhardt Jr., quinto. Matt Kenseth, o sexto. Kyle Busch, o sétimo colocado. Greg Biffle, o oitavo. Brad Keselowski, o nono. Casey Ken, o décimo. Classificando ainda por outros fatores para o Chase, Martin Truex Jr., que é o 11º e tem uma vitória, então ninguém tira dele aí por enquanto. E Tony Stewart, o 13º, também uma vitória. E nessa zona aí, louca pela briga, podemos citar o Jeff Gordon, que é o 12º, Kurt Busch, o 14º, e Jamie McMurray, o 15º colocado. Lembrando que Jamie McMurray tem vitórias no currículo em Indianápolis, e uma vitória do McMurray vai causar um salseiro total nessa última vaga pelo Chase. Próxima etapa, como falamos, não é na semana que vem, não temos NASCAR Sprint Cup neste final de semana, meu amigo. Apenas no dia 28 de julho, Indianápolis, 400 milhas da NASCAR. Vamos passar agora para o calendário do final de semana. Teremos na sexta-feira não vou citar, só nas categorias pequenas. No sábado vamos ter Fórmula Renault 2.0 e World Series by Renault. Teremos Fórmula 3 Sul-Americana, sim, ela existe, ninguém sabe onde, ninguém sabe quem corre, quantos pilotos tem, a quantas anda, mas a Fórmula 3 Sul-Americana existe, tem uma prova neste final de semana. No domingo teremos América Le Mans Series, ARCA, Brasileiro de Marcas, Campeonato Brasileiro de Endurance, outro campeonato aí com agendas remarcadas em cima da hora. Vamos ver se dessa vez sai essa etapa. Fórmula 3 alemã, Moto 2, Moto 3, Moto GP. E NASCAR Nationwide Series, que é a única NASCAR do final de semana. Superbike e Super Sport ITC 2000. Ah, chegamos ao fim do programa, e até dando uma justificativa um pouco atrasado. O Thiago Santa Rosa teve um problema de fornecimento de energia elétrica na cidade de Mauá. A gente não sabe se foi um problema técnico ou se foi um problema de pagamento de conta. O fato é que ele desapareceu do programa, então é o motivo dele ter sumido no final da Indy, não ter participado da NASCAR. Mas temos aqui Bárbara Franzin e Fábio Campos para dar os destaques finais. Eu vou pedir para Fábio Campos começar, porque se a Bárbara começar, ela sai fora e nem escuta o destaque do Fábio Campos.
Que é isso?
Fábio Campos, isso já aconteceu no passado ou não?
Não vou levantar essa polêmica aqui para
que
o ouvinte tenha, pelo menos ao final de programa, uma imagem positiva. O destaque vai para... Na verdade, um dos destaques seria, claro, evidente. A gente já discutiu aqui a Ganassi, nós já falamos. Duas vitórias, três, né? Mas na verdade, do final de semana, duas seguidas, na mesma pista, né? Um dia depois, não parece fácil, mas não é. Mas fica também um destaque pro. Eu vou destacar o que, na verdade, foi uma imagem, né? Mas enfim, caiu aqui, fica aqui empurrado aqui pro destaque do pódio na Fórmula 3 europeia, né, Thiago? A Fórmula 3, a FIA Fórmula 3, na verdade, é o nome certo, né? De um pódio de dois pilotos, né? Um pódio que teria três, mas um resultado de um piloto sub júdice. Não se ouve uma... Não se ouve é bonito, hein? No tempo não se falava assim. Não houve uma herdar a posição como aconteceu na DTM, por exemplo. Piloto desclassificado, e aí o segundo vira primeiro, o terceiro vira segundo e por aí vai. Na Fórmula 3, não. Subiram só dois pilotos ao pódio. Foi uma imagem inusitadíssima. A palavra até demorou a sair. Então é uma coisa rara. Então eu vou destacar esse pódio de duas pessoas. Quem não viu, quem não acompanhou, sim, a gente sabe que é uma categoria muito pouco acessada. Mas existiu nesse final de semana, ouvinte, um pódio com dois pilotos apenas. O primeiro e o terceiro. Porque o segundo, ninguém ficou com a segunda posição, ninguém ganhou o troféu do segundo. E sabe-se lá se ninguém marcou ponto segundo, embora o resultado depois tenha sido, se não me engano, reestabelecido após uma reunião. Mas existe, ouvinte. Pódio com dois pilotos apenas. De vez em quando acontece. Eu queria ver se fosse o primeiro. Imagina se fosse o primeiro, né? Aí sobe só o segundo e o terceiro no pódio. Toca o hino de quem quando é assim? É uma pergunta pra pensar na cama, como diria o grande Joel Mir Betting.
Aconteceria, né? Se o resultado dele não tivesse já no domingo sendo reconsiderado. o piloto que o Fábio Campos está falando é o sueco Felix Rosenqvist, que venceu a prova do domingo, mas aí já tinham voltado atrás, tinham visto que o combustível dele estava assim ok, e ele marcou os pontos do sábado e do domingo. Mas eu ia chamar os quadros, os seus quadros, não esqueci deles não, ia deixar depois o destaque da Bárbara, mas se essa já é só...
Depois do destaque final, me engana que eu gosto.
Bárbara Franzin, por favor, venha com o seu destaque final. Se quiser incluir a ultrapassagem no final de semana, pode, fica à vontade.
Não, esse é quadro de Fábio Campos, estaria aqui até o final ansiosamente aguardando para escutá-lo. Porque eu não sou sem dessas de sair na metade da gravação. Mas, enfim, o meu assunto é meio triste, porque tem uma piloto de moto velocidade chamada Vanessa Daia, que ela compete em Brasília, inclusive ela é campeã lá de moto velocidade, que sofreu um acidente no domingo durante uma disputa da categoria. E como ela bateu com a cabeça, teve muitos problemas no crânio e ela está internada em estado grave, respirando por aparelhos.
Qual
então
categoria?
Não é nenhum destaque, assim. É moto velocidade de Brasília.
Ah, sim.
E na verdade é mais um pedido para todo mundo torcer para que ela melhore, que aos poucos consiga se recuperar e que na semana que vem a gente já tenha notícias melhores do estado dela. E dedos cruzados aqui. E é isso. E agora eu passo pro Campos fazer os quadros finais dele. Tô aqui esperando com muita, muita alegria esse momento do podcast.
A ultrapassagem no final de semana.
Ah, canalice, é tudo pra não dizer que esqueceu. A ultrapassagem é do Sato sobre a... me fugiu agora, tá vendo? Tava tudo organizadinho na cabeça. foi do Sato por fora, no final da curva, sobre... acho que foi a Simona de Silvestre. Sim, foi a Simona de Silvestre, se eu não me engano. Ultrapassou por fora naquele final de reta de Toronto. A imagem, então, seria a do pódio. E o destaque, então, já que empurrou tudo, embolou tudo, vocês fizeram uma confusão. Eu vou contar uma coisa. Reunião depois do programa já está marcada. O destaque mesmo seria deixar no ar uma pergunta. Né? Talvez seja a hora, embora natural do esporte, e uma coisa que realmente acontece, mas talvez seja a hora da MotoGP analisar por que de tantas quedas. Porque se na Fórmula 1, às vezes, até um pneu acaba com numa configuração errada, acaba com a corrida de um monte de pilotos, e a gente já falou de segurança de pilotos quando isso pode acontecer, a segurança está em risco, talvez seja a hora da MotoGP, eu não estou dizendo que é pneu, mas talvez seja a hora da MotoGP descobrir por que tantas quedas. Barcelona foi assim, Mugello teve muita queda no momento da prova, Sachsenring de novo, então talvez seja a hora de se avaliar se estão passando do limite, é questão de acerto de motos, é uma postura agressiva, é composto de pneus, é ajuste de suspensão, é cavalaria de motor. Talvez seja a hora de sentar e analisar se o número de quedas talvez não esteja um pouquinho mais alto do que deveria.
A minha ultrapassagem do final de semana vai ficar com a Fórmula 3 Open, uma ultrapassagem dupla, maravilhosa, do Alexander Torrio para cima do Nelson Manson e do Ed Jones, que estavam disputando a posição, e o Torrio veio e passou os dois de uma vez. E a imagem, do final de semana vai ficar aquela bela corrida de Santiago Urrutia, que salvou a corrida. E eu estou citando a ultrapassagem, a imagem de uma mesma corrida, porque foi uma corrida aí que estreou ou inaugurou a participação de Fábio Campos no Velocidade, o primeiro post de Fábio Campos no velocidade.org. Vocês acompanham?
Esse é motivo de destaque final mesmo. Oi, deveria ter sido o meu.
Pois é, tivemos Fábio Campos, um post de Fábio Campos no final de semana, escreveu...
Um post não, vamos falar a verdade, o compromisso aqui com o ouvinte. O post não é meu, eu fiz... trechos, escrevi parágrafos, mas o post não é meu, aí não é assim, não vamos começar assim.
Você fez
isso. Vai ter um post meu, eu sei que é seu desejo, você faz isso com boa intenção, na ânsia sim de poder falar, mas ele vai acontecer, agora o post todo não foi meu.
Sim, mas a maior parte foi sua. Se a gente colocar em porcentagem, tem mais palavras suas do que a minha lá.
Como regra do jornalismo, não me dá a autoria completa do post. Você deveria ter sido colocado o nome dos todos os autores.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um programa meio confuso. Vocês vão ver que certo no comecinho aí, alguns participantes estavam meio desanimados. Parece que animaram no fim. Mas ficou bom.
Ah, sim, o Rosa tá sem luz, né? Por isso que ele sumiu, gente. A gente não excluiu ele não odeia a gente. É porque acabou a energia.
Então, um abraço pra vocês e até semana que vem.
É isso aí, não me despedi, desculpa, mas um abraço a todo mundo e até semana que vem.
Gente, não leva esse programa lá, não.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this.
Café com Velocidade.